Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para um daqueles momentos honrosos das nossas vidas, de falar com um grande brasileiro, o Dr. Alisson Paulinelli, um grande brasileiro, claro, é simplesmente assim, mas também o meu grande amigo, o nosso padrinho aqui do Notícias Agrícolas, que hoje, imagine, que bom, né? Ele foi indicado para ser o Prêmio Nobel da Paz representando o Brasil. E principalmente, né, Alisson, representando os agricultores que mantêm esse país de pé. Alisson Paulinelli, seja bem-vindo. Parabéns.
Muito obrigado, João. É um prazer, sim, falar com você e com, através de você, que tem uma audiência exemplar e formidável, falar também com os nossos companheiros produtores. Sim. Hoje tivemos a preocupação de toda vez que se referiam ao lançamento do meu nome para este prêmio, eu fiz questão de deixar bem claro, é o lançamento de uma homenagem, não à minha, mas sim ao Brasil, ao que ele tem, aos seus recursos naturais, que hoje nós estamos preservando como ninguém. É também aos nossos pesquisadores, os nossos extensionistas, os nossos técnicos que dão assistência aos produtores, a primazia que tivemos, a coragem de enfrentar a criação de uma agricultura tropical, hoje reconhecidamente no mundo como a mais competitiva e a mais sustentável que o mundo tem. Isso é um orgulho muito grande que nós brasileiros devemos ter. Isso só foi possível no momento em que nós conseguimos colocar nossos pesquisadores trabalhando em condição de produzir, com programas bem definidos, colocamos esses pesquisadores gerando conhecimento. Colocamos os nossos extensionistas, os nossos assistentes técnicos, levando estas inovações ao produtor, criamos programas adequados a que os produtores pudessem usar estas inovações, utilizar no seu trabalho, fazer a mudança, deixar aquela agricultura tradicional de falta de informação, de conhecimento, de tecnologia, que nos colocava em posição secundária. Hoje, graças a Deus, em tempo recorde, o que o mundo gastou 4 mil anos para fazer nas regiões temperadas, o Brasil fez em 40 anos. Uma tecnologia de agricultura tropical sustentável que vai dar segurança à alimentação do mundo. Isso é muito importante. E só vai porque nós contamos com a participação de todas as figuras que nós precisávamos. O pesquisador, o extensionista, e principalmente o agricultor. A iniciativa privada foi fundamental. Nós valorizamos o trabalho da iniciativa privada, das empresas privadas. O Brasil deve se orgulhar hoje, porque nós temos uma das melhores agriculturas que o mundo possui. Pois é. Já passamos a fase de utilização daquela agricultura meramente copiada da região temperada. Estamos avançando hoje, principalmente na biotecnologia. Nós levamos vantagens comparativas fabulosas. Por exemplo, lá o agricultor tem suas fazendas congeladas de 4 a 10 meses no ano, dependendo da posição em que estiver. E com isso, paralisam-se os fenômenos biológicos. A terra cresta. O crestar da terra significa a morte da maioria dos micro-organismos, das próprias radicelas, só as plantas que se adaptaram ali são capazes de suportar aquele frio. Há uma interrupção, às vezes muito longa para eles, Aqui não. Aqui nós estamos conseguindo fazer com que a nossa biota, os nossos elementos da microbiologia preservem-se por 12 meses. Ah, mas as doenças não morrem. E as doenças e as pragas não morrem. Elas não morrem pelo frio, mas são controladas pela própria biologia dos solos. Nós estamos caminhando para se libertar, isso é muito importante, da dependência dos produtos químicos que lá foram obrigados a desenvolver, porque lá eles têm janelas de apenas 12 meses do ano. Isso é muito pouco. Eles têm que usar todas as forças que a planta precisa com produtos solúveis quimicamente, com compostos para ajudar a controlar doenças e pragas. Esses compostos químicos são altamente caros e muitas vezes rejeitados pelos consumidores. Nós aqui estamos caminhando, sem dúvida nenhuma, João, para fazer uma agricultura mais natural. Esta é a minha grande esperança. Eu estou entusiasmadíssimo com o Brasil. Você sabe quanto eu gosto dos produtores e tenho amizade nesse Brasil inteiro. E quando visito uma fazenda, a primeira coisa que eles vão me mostrar é o seu laboratório biológico. Aquilo quase me faz chorar, João. É o significado que nós estamos na frente. Eles estão produzindo fungos, bactérias, vários organismos da biologia estão produzindo tudo que as plantas precisam, independentes dos produtos químicos. Esta é a agricultura que eu estou sonhando, João.
É isso aí.
Espero que haja consciência de todos os brasileiros para que nós não paremos aí. Temos de evoluir. Esta é a minha esperança.
Sim. Ô, Alisson, deixa eu falar. Enquanto a gente está conversando aqui, a sua internet deu uma travadinha. Nós ouvimos perfeitamente a sua fala, mas enquanto isso eu vou aqui para a câmera 1, você dá uma mexidinha aí no seu cursor do seu computador, quem sabe a internet volte ao normal, mas nós te ouvimos muito bem. Então enquanto você...
Está me ouvindo agora?
Enquanto você... Não, não, vai tocando aí, dá uma arrumadinha, bate no cursor aí, quem sabe, né?
É, vamos lá.
É, espera aí que o Renan está dando uma explica... A câmera travou, né? Mas muito bem, se não vou... Isso, agora você clicou na câmera, quem sabe volta, você é muito bom.
Vamos ver.
É, enquanto você vai atualizando aí, pode clicar de novo na câmera para ver se abre. Eu vou falando aqui com os meus amigos, você vai me ouvindo, Alisson. Então, nós estamos ouvindo o professor Alisson, Alisson Paulinelli. Já voltou, tá tentando voltar, está indo bem. Então, deixa eu contar, Alisson, vai me ouvindo. Eu vou falar para os agricultores, que o conhecem muito bem, você é a figura proeminente da agricultura brasileira, e a eles se sentem representados pela sua indicação ao Prêmio Nobel. Somos todos indicados, né, Alisson? A essa premiação fantástica, meritória, né, de todos os agricultores brasileiros, através da sua pessoa. Mas deixa eu falar, enquanto o Alisson está se arrumando, aí já está quase bom, para quem não sabe, para quem não conhece, é isso que é importante. O Alisson é um professor, sempre foi. E será. E ele é esse tipo de gente, um homem entusiasmado. Vejam vocês agora, eu só dei uma triscadinha para ele, ele fez uma explanação maravilhosa do que vem a ser a agricultura brasileira, a agricultura tropical e o sonho dele, que é o nosso sonho, que é esse legado que ele nos deixa. Então, assim, para quem não entende de agricultura, para quem é urbano, mas que é brasileiro, sintam-se honrados por ter um representante à altura do nosso país. Ô, Alisson, deixa eu contar uma coisa para você. Está me ouvindo, Alisson?
Estou ouvindo bem.
Eu não vou ficar falando da sua idade. Também você sabe que eu tenho cabelos brancos, tenho uma família, a dona Vera está te assistindo aqui, a nossa família. Você sempre tratou tão bem os meus filhos. Deixa eu contar aqui uma breve história da minha infância, Alisson, para você ver o que, que você fez por nós, em dois momentos, para não dizer três. Mas quando eu era criança lá em Araraquara, Alisson, o meu pai, ele era um pipoqueiro, e a gente, com muita dignidade, e a gente trabalhava junto com meu pai naquele carrinho de pipocas, e a família se sustentava através dele. E era um trabalho árduo, mas tranquilo, honrado, só que a gente nunca tivemos falta de alimento em casa, Alisson. Nunca tivemos falta de alimento em casa. Mas nós passávamos a fome da falta de outros alimentos mais nutritivos. Eu estou contando isso porque nas décadas de 70, quando o Alisson empurrou o Brasil para cima, para o Cerrado, ele não só empurrou para o Cerrado, naquelas terras gretadas do Cerrado, estimulando os agrônomos da época a colocarem calcário e corrigir o solo. Hoje, para nós, é tão, tão simples, né? Mas naquela época, não. E, com isso, ele evitou que a gente continuasse com aquela fome crônica por alimentos mais nutritivos. O feijão vinha do México, o leite vinha da Argentina, carne de qualidade, nosso boi é aquele boi chifrudo, pé duro, carne dura. Hoje, nós somos os maiores exportadores de alimentos do mundo. Nem sei quantos bilhões de pessoas nós alimentamos graças ao entusiasmo desse homem. Então, por isso, né, claro, o Brasil se sente muito honrado, porque todos nós, nesse instante, né, Alisson, somos indicados ao Nobel da Paz. Como é que, pergunta óbvia, né? Como é que você recebeu, Alisson, essa indicação? O que, que te causou no seu cérebro, no seu coração, essa indicação?
Olha, primeiro, muito orgulho. Ela foi muito séria, provinda de gente séria que trabalhou comigo e trabalha ainda permanentemente. Maioria deles, gratuitamente, acreditando no que estamos fazendo. Somos já velhos, aposentados, mas estamos ainda acreditando nesse país, trabalhando para que ele conclua esta grande jornada que nós temos pela frente. A agricultura tropical está nos reservando diversas surpresas, todas elas muito agradáveis, que vão fazer com que o consumidor mundial possa ter certeza que ele tem uma origem de produção de alimentos altamente saudáveis, nutritivos, sem riscos de contaminações. Estes produtos vão ser trabalhados muito mais pela nossa capacidade, especialmente agora com a bioeconomia, que o Brasil vai assumir, sem dúvida, uma liderança, eu tenho certeza nisso, no mundo inteiro, e oferecer produtos cada vez mais seguros, mais nutritivos, que garantam a saúde do consumidor. Isso é muito importante. Nós temos pela frente toda essa possibilidade. Não podemos parar aqui. E esses meus amigos foram que acreditaram em nós, acreditaram no Brasil. Eles hoje todos foram conscientes da sua afirmação durante o lançamento, de que este prêmio é um prêmio ao Brasil. Eu me orgulho muito disso, João.
Eu também. O prêmio, essa indicação de Alisson Paulinelli ao Prêmio Nobel da Paz foi protocolado hoje. Aliás, foi uma iniciativa do nosso amigo Roberto Rodrigues também, que é um outro homem irrequieto, entusiasmado, fabuloso, que é outro merecedor de um prêmio semelhante. Mas hoje a indicação do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, foi protocolado no Conselho Norueguês do Nobel pelo diretor da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, o professor Durval Dourado Neto. Daí agora, essa indicação, pelo que eu presumo, né, Alisson vai subir até Estocolmo, quando haverá, enfim, a definição do indicado, o merecedor do Prêmio Nobel 2021. mas para nós, nós já somos o prêmio Nobel de longe. Você sabe, né, Alisson, que estamos todos, você, o Roberto, nós todos estamos numa batalha muito grande para nós fazermos uma transformação através da comunicação, digamos assim, da nossa agricultura ser cada vez mais sustentável. Sustentável no aspecto econômico, claro, mas também de resistência às intempéries do clima. Então, quando você transformou o Cerrado nessa grande área produtiva, você fez a primeira revolução atual do nosso país em termos de agricultura. A segunda, como você bem está ensinando, está em andamento, que é a agricultura sustentável, né, Alisson? Através desse plantio direto na palha permanente. Essa é uma campanha que nós estamos levando aqui no Notícias Agrícolas, através do meu filho, Frederico Olive, que está sendo implementada já desde há quase 40 anos em todo o Brasil, como plantio direto. Só que agora nós estamos dando um passo a mais, né, Alisson? É um degrau a mais. É plantio direto na palha permanente, cobrindo o solo e fazendo a ampliação do enraizamento. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, né, Alisson?
Nenhum lugar. Não é possível lá. Eles têm uma janela só de 12 dias e eles sabem que se não plantarem ali, ou eles pegam, são pegos pelos veranicos, ou então pela neve que vai crestar a sua produção e eles não podem colher. Aqui nós não temos isso, João. Podemos fazer plantios direto, podemos fazer todo o trabalho no sentido de manter a biotecnologia dos nossos produtos da melhor forma possível, de maneira que esses produtos sejam cada vez mais naturais, cada vez mais nutritivos, para que a população confie na produção brasileira. Isso me estimula muito. Eu sou cada dia mais convencido que agora, mais do que nunca, nós temos de investir em tecnologia, na nossa Embrapa, que fez e comandou toda essa revolução, as nossas universidades que sustentaram em seus laboratórios e seus professores e mestres, nas nossas unidades de estaduais de pesquisa, veja quantas nós temos hoje só em São Paulo, o Instituto Agronômico com mais de 100 anos, o Instituto Biológico com mais de 70 anos, o Instituto de Zootecnia. Veja o que nós temos hoje no Paraná, o Instituto Agronômico. No Sul, a instituição de pesquisa muito competente. Se você vai a Minas, mais competente, ao Nordeste, cada uma delas prestando serviço para buscar conhecimento para os produtores. Isso é fundamental. Eu tenho convicção que esta será, sem dúvida, o caminho que o Brasil deva seguir. E eu quero dizer claramente, João, só essa nominação já me dá a responsabilidade de assumir junto com os produtores o compromisso de nós não deixarmos o Brasil desviar desta rota que é cada dia mais eficiente e vitoriosa. Vamos trabalhar juntos. Eu espero que Deus ainda me dê alguns anos de vida para que eu possa acompanhar esta evolução. Outra coisa, João, confio demais nesta juventude brasileira. Onde se faz hoje agricultura por gente mais jovem do mundo? Eles são competentes. Eles vão nos substituir sem nenhuma redução de eficiência ou qualidade. Eu confio nesta juventude brasileira, convivo com ela e cada dia mais estou certo que a hora que eu tiver de passar o meu bastão, ele vai ficar em mãos boas para conduzir a liderança que hoje eu tenho a obrigação de responder.
Você vê, né, Alisson, que os frutos que você plantou, né? Nesse instante nós estamos com a filha do Herbert Bartz, a Marie Bartz, a professora doutora Marie Bartz, que ela se auto-intitula carinhosamente de a doutora Minhoca, né, a professora Minhoca. Ela está nesse instante lá em Moçambique, Alisson, pregando e amplificando tudo aquilo que você implantou no Brasil, lá na África. Então, assim, hoje, acho que a grande imagem que a gente deveria colocar nessa sua imagem, dessa sua indicação, seria assim, a sua imagem, o seu rosto, como você está aqui conosco no Notícias Agrícolas, é ao lado uma daquelas crianças esfomeadas, esquálidas da África, né? Porque é para eles que você está dedicando esse prêmio, né? As crianças ao futuro que precisam se alimentar, graças ao conhecimento que você empurrou o Brasil desde a década de 70. O Alisson, você se lembra, aqui o agronômico matou a fome da África na primeira fase da mandioca. Você se lembra, a mandioca saiu aqui do Brasil, foi para lá, e lá assegurou a sobrevivência de milhares e milhares de pessoas. Agora nós estamos na segunda onda, né, Alisson?
Sim, estamos sim. Essa agricultura brasileira, eu fico muito preocupado hoje, João. Esses países tropicais ainda não têm o desenvolvimento científico que teve o Brasil. Eles não são capazes de produzir para si próprios. Estão hoje dependendo de alimentos de fora. São cada dia mais necessitados de suprimentos alimentares. Os seus países, muitas vezes, não conseguem atender a toda a população. Então, João, o que está ocorrendo são essas correntes migratórias que se dirigem aos países desenvolvidos, fazendo desajustes inconvenientes, provocando um colorário terrível, que é o do terrorismo. Quantos dólares e quantos euros estão gastando esses países ricos para segurar essas correntes migratórias? Veja o muro dos Estados Unidos. Quantos trilhões? E eu pergunto, João, não seria muito mais objetivo, ao invés de combater as consequências, combater as causas? As causas são a fome, a miséria, o desajuste, a incapacidade de produzir. Se nós pudermos juntos transferir esta nossa tecnologia para estas regiões do globo, João, você vai ver que elas, como aqui, formarão núcleos de novas esperanças, muito mais eficientes. Vejam as nossas cidades, que surgiram no Cerrado brasileiro, seus hospitais, suas escolas, suas ruas programadas, seus sistemas de tráfego, suas escolas, tudo isso é importantíssimo. Eu não tenho dúvida que esse exemplo brasileiro é o exemplo para salvar esta distorção social e econômica que o mundo hoje vive.
E a base de tudo, né, que fica muito claro, todo mundo já percebeu, é a educação, é o ensino, né, é a escola, que o professor Alisson sempre encaminhou. O Alisson, quando foi levado ao governo na década de 70 para fazer essa revolução, ele fazia os seus estudos lá em Viçosa. O Alisson é originário de Bambuí, em Minas Gerais, e está falando conosco direto da sua fazenda em Baldim, em Goiás.
Em Minas Gerais. Oh,
desculpa, em Minas Gerais. Desculpa. Muito bem. E aí, quando eu estava fazendo a conexão aí com Baldim, em Minas Gerais, nós estávamos recordando, né, que o Alisson nasceu em Bambuí. Aí ele começou a falar, não, em Bambuí tem tantas escolas. Eu falei assim, acho que ele está enganado, ele está falando de Viçosa.
Não,
disse, não, rapaz. Que isso, João Batista? Bambuí.
Eu me honro muito de ter ajudado isso.
Então é,
olha,
isso.
Olha, carreguei pedra na cabeça e caminhão de cascalho, caminhão de areia, para ajudar a construir o núcleo inicial dessa universidade.
Que maravilha.
Enquanto morei lá com meu pai, que era agrônomo. Depois, como governo, pude ajudar na formação das escolas que lá se criaram e suas estruturas. Fico muito feliz e honrado por isso.
E quem for a Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, lá no oeste da Bahia, vai entrar no sindicato, um grande sindicato de produtores rurais, que é uma grande escola de agricultura, e vai encontrar um busto do meu amigo Alisson ali na entrada, homenageando, né, dizendo, é aqui que passou a educação. Ô Alisson, pra, se deixar a nossa conversa, vai embora, né? A gente estica aqui, tem tanta coisa. Claro, né? Eu sou um homem político e você também, né? E a gente precisa sempre perguntar para você, como penúltima pergunta, né? Estamos indo bem, Alisson, em termos sociais, econômicos, agrícolas, no nosso país da atualidade?
Olha, estamos relativamente. O Brasil resistiu bem às crises econômicas pelo que o mundo passou, graças à nossa produção agrícola. Agora, nós temos ainda, João, aqui dentro do Brasil, ainda distorções que precisam ser corrigidas. Você sabe que quando fui convocado e o plano estratégico que fizemos, ele compunha de alguns instrumentos que sempre foram fundamentais. A Embrapa, para comandar o processo da pesquisa, o que ela fez tão bem e faz ainda hoje. A Embrater, para transferir os conhecimentos para o produtor, orientá-lo na sua família, nas suas condições de vida, para que ele pudesse absorver aquelas tecnologias geradas e ali se transformar num produtor que tivesse condições de produtividade para buscar mercados. Agora, eu quero dizer tristemente, João, que além dos programas que estabelecemos, os chamados programas de políticas públicas, a criação do Polo Centro e de outros programas do Prodecer com os japoneses, que nos deram condições de realizar esta tarefa, eu gostaria também de lembrar que nós fizemos a Embrater e a Embrapa para serem permanentes. E não entendo por que, João, a Embrapa quase foi fechada na década 80. E a Embrater foi fechada exatamente pelos governos populistas. Eu não entendo isso. E isto provocou, João, de um lado, uma defasagem muito grande. Nós que tínhamos pressa, precisávamos fazer o Brasil crescer. Convidamos a todos os produtores, inclusive os pequenos, com vantagens nos nossos programas de política pública. Pagavam menos juros, eram assistidos para que eles pudessem também participar disso. De uma hora para a outra, paralisaram-se os programas de políticas públicas e essas áreas de pequenos produtores que fazem agricultura extrativa ficou de fora, João. E hoje o Brasil tem uma distorção. Toda esta conquista que nós fizemos de uma agricultura vencedora foi feita, olha as nossas estatísticas pelo IBGE, com 842 mil propriedades. João, infelizmente, ficaram do outro lado 4 milhões e 500 mil Nossa, propriedades no Nordeste, na Amazônia, em toda a região brasileira, onde as dificuldades eram grandes. E isso fez com que o Brasil tivesse hoje um calo no seu crescimento social. E temos deste lado cerca de milhões de pessoas que não são capazes de produzir sequer para si. Fazem uma agricultura apenas de subsistência e a sua renda não passa de 2/3 de um salário mínimo. É muito pouco, João. Sim. Nós temos, logicamente, de pensar nesta nossa tarefa. Esta é uma tarefa que caberá a todos os governos e a todos os brasileiros que querem ver o seu país desenvolvido. Nós temos de fazer essas 4 milhões e 500 mil propriedades terem capacidade produtiva e desenvolver para que elas possam usufruir dos benefícios da tecnologia que o Brasil criou.
É, eu diria assim, só como exemplo, muita gente está nos assistindo imaginando que o Alisson esteja só se referindo aos grotões do nosso país, às lonjuras dos abandonados lá, né, enfiado nos sertões. Saiba, e o Alisson sabe muito bem disso, que eu moro num lugar chamado Mato Dentro, que fica a 70 quilômetros do aeroporto de Viracopos, uma das principais universidades do país, que é a Unicamp, do IAC, e perto da Exalc. Ou seja, eu estou no meio de um triângulo do conhecimento. Pois bem, nesse lugar onde eu moro, os meus vizinhos estão nessa situação que o Alisson acaba de descrever. Ao lado do conhecimento e vivendo numa miséria absoluta por não saber sobreviver às próprias custas em áreas de 10, 15 hectares, 20 hectares, e vivem, sei lá, de subemprego nas cidades. Um horror que eu acho que essa é a grande mensagem que o Alisson está nos deixando agora. O seu legado já está claro. Você quer uma agricultura cada vez mais natural. Agora, esse legado mais importante é esse social. Voltarmos as vistas para os pequenos produtores, para que todos, né, todos no país tenham as benesses do conhecimento. Alisson, com seu entusiasmo, qual é a mensagem que você nos deixa nesse instante aqui para os amigos do Notícias Agrícolas? Vou esperar desligar aí que está todo mundo querendo falar com o Alisson. Mas tudo bem.
Olha, João, a mensagem que eu deixo é de otimismo, de confiança, de fé. Temos de continuar a sonhar. Vamos sonhar, mas vamos trabalhar séria e objetivamente para que estes nossos sonhos se tornem realidade. A nossa tarefa é fazer com que este país seja reconhecido como uma nova potência, a potência agrícola do mundo. Temos condições para isso, João. Queremos que todos aqueles que vivem da agricultura possam participar disso. Esta é uma tarefa que nós não podemos nos afastar dela. E eu me comprometo, já só com esta indicação, ter a responsabilidade de ajudar para que estas correções sejam feitas de forma adequada para um país melhor.
Muito bem. O Alisson, professor Alisson, doutor Alisson Paulinelli, independente da decisão lá do rei da Suécia, que vai abrir o envelope e dizer quem será o prêmio Nobel do ano 2021, repito, todos nós já somos prêmios Nobel, né, da paz, porque somos brasileiros, sobre o legado do grande brasileiro Alisson Paulinelli. Professor Alisson, muito obrigado.
Eu que agradeço, João. Um grande abraço para você e para sua família, que eu gosto tanto.
Muito bem. A dona Vera está aqui feliz.
Dá um abraço nela.
Muito bem, Alisson. Até a próxima. Até a indicação, né, até o dia final aí que nós vamos conhecer o verdadeiro, né, o indicado Prêmio Nobel de 2021. Mas nós todos, como eu disse, já somos indicados a esse maior prêmio da sociedade humana nesse instante, né, da atualidade. Alisson Paulinelli, portanto, a partir de hoje é indicado ao Prêmio Nobel representando honradamente o nosso país. Viva o Brasil! Muito obrigado pela atenção de todos e vamos em frente.